Aleluia, estamos ministrando a nossa quarta matéria do CTL, Lealdade e Honra. Essa é a nossa segunda aula, sete princípios sobre lealdade. Quando nós falamos de lealdade, nós precisamos de entender como ela é sustentada, porque nós devemos ser leais a qualquer custo, devemos ser leais a qualquer liderança. Essas são perguntas muito justas. Lealdade implica em princípios, tem critérios, não é? Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você, mas sem nunca diminuir a importância da lealdade, ok? Porque sem lealdade não é possível ter equipe. E olha, a gente pode fazer coisas sozinhos, mas com a equipe somos imensamente potencializados. Entende? É aquele princípio, eu sozinho eu levanto 10 quilos, mas de dois eu não vou levantar 20, eu já levanto 30. Entende? Por quê? Porque é tudo potencializado no grupo. Então a vontade de Deus é que sua obra seja feita pelo corpo. E o que mais luta contra o corpo é a deslealdade. Então um líder sozinho faz pouco, mas uma equipe pode fazer muito para o reino de Deus. Mas líderes descontentes e desleais destroem a vida da igreja. Então nós precisamos de ter uma cultura na nossa igreja. Eu tenho dito cultura. O que é cultura? Cultura pode ser definida como a maneira como nós fazemos as coisas por aqui. É a definição da cultura do lugar. Entende? Então é muito importante que todo irmão desenvolva um discernimento, para usar uma expressão popular, um faro para a deslealdade. E todas as vezes que você vê alguém do seu lado assumindo uma atitude desleal, você imediatamente diz, nós não fazemos assim aqui. Nós não falamos dessa maneira aqui. Nós não agimos dessa forma aqui. Quando a igreja ganha essa cultura, esse entendimento, ela é imensamente guardada. Entende? Então, e para isso acontecer, obviamente, precisamos de ter ensino, precisamos de ter instrução. E hoje eu quero te dar sete princípios de como você vai desenvolver a lealdade na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu derredor. Primeiro, lealdade requer completa persuasão. Ou seja, se você está numa igreja local, no ministério ou numa equipe, você tem que estar persuadido a respeito da sua liderança, convencido de que aquela obra e aquele líder realmente são de Deus. Para ser leal a alguém, você tem que estar seguro a respeito daquela pessoa. Porque se você acalenta dúvidas no seu coração, você em algum momento vai ser desleal a ela. Então é preciso estar persuadido. Ok? Então existe um ditado que diz, onde há fumaça, há fogo. Esse é um ditado muito usado, ok? Mas será que esse ditado é verdadeiro? Será que realmente sempre onde há fumaça, há fogo? Segundo a Bíblia, não. O que significa esse ditado? Significa o seguinte, se tem rumores, deve ter algo por detrás. Se tem rumores, se estão falando, é porque deve ter algo verdadeiro por detrás. Mas isso foi verdade em relação a Jesus? As pessoas falavam de Jesus, havia rumores sobre ele, ou seja, havia fumaça, mas eram verdadeiros os rumores? Não era. Lucas 23:2 diz, e ali passaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo. Então veja, até que afirmar ser ele o Cristo, até alguém poderia acusá-lo, ainda que ele afirmou para poucos. Então no Evangelho de João tem dois só que ouviu isso. Foi a mulher samaritana e o cego. Só os dois. Então, eu duvido que os fariseus tenham realmente ouvido isso. No entanto, eles acusaram Jesus de quê? Esse cara tá vedando pagar imposto a César, ele está querendo criar um problema com o imperador, né? Ele está querendo criar uma sedição contra Roma. Era rumor contra Jesus. Mas era verdade isso, meus irmãos? Agora, mas imagina alguém, um judeu qualquer, que estava chegando, né, de uma outra cidade, ele estava vindo de Atenas, ele estava fora de Jerusalém há muito tempo, e aí ele chega naquele momento, e alguém, ele pergunta, quem é esse Jesus? E o outro fala, esse cara é um arruaceiro, está arrumando bagunça aqui, ele engana o povo. E ele falou para não pagar imposto para César. E aí você que está chegando agora de Atenas, você olha e fala, Deus que me livre, não quero nem saber desse cidadão. Quer dizer, você vai para o inferno, porque você preferiu crer no rumor do que ir lá checar para ver se ele é mesmo o Cristo. Vê como a coisa é séria. Então, você, para andar com alguém, tem que estar persuadido. O que isso significa? Significa que os 12, vou falar só dos 12, que os 12 tiveram que ouvir isso e decidir, Jesus é isso mesmo que eles estão dizendo? Jesus é isso mesmo? Porque se Jesus é isso mesmo, então eu não vou ser discípulo dele. Então a lealdade deles dependia disso. Provavelmente Judas, não vou falar de Judas hoje, é alguém que acreditou em algum aspecto disso. Em algum aspecto. Que talvez Jesus realmente não era o rei que ele estava esperando, ou que a Bíblia dizia. Talvez ele chegou a essa conclusão. Por isso ele se deu o direito de ser desleal. Em relação a Paulo, também as pessoas falavam coisas a respeito de Paulo? Falavam. Atos 24, 5 diz, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste. Isso é um bom testemunho, né, que fala da gente. Nós fomos lá, checamos e verificamos. Esse cara é uma peste. É uma peste. E promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo. Sendo também o principal agitador da igreja videira. Essa seita. Oh, Jesus, não é isso que está escrito, você está lendo aí, né? O qual também tentou profanar o templo. Veja, é isso que se dizia de Paulo. Isso foi dito publicamente a respeito de Paulo. Isso significa o quê? Silas, Timóteo, Lucas, Epáfras, o pessoal que andava com Paulo, tinha que definir. Isso aí é verdade ou não? Eu acredito nisso aí ou não? Entende? Você não vai poder ficar em cima do muro. Você tem que se definir em relação a Paulo. Porque lealdade requer o quê? Persuasão. Eu estou persuadido que essa obra é de Deus. Porque os rumores existiam. Mas aqueles que querem trabalhar conosco, precisam de definir se acreditam nos rumores ou se acreditam em nós. Então, se você está no ministério, se você está numa igreja, se você está numa equipe, você precisa de ter bem claro todas as informações a respeito desse ministério e sobre a sua liderança. E você tem que definir se você está persuadido ou não. Essa é uma questão muito séria. Então, ao falar disso, alguns podem achar que eu estou falando por causa de mim mesmo. Não me importa, pode achar o que você quiser. Mas eu tenho que dizer para você, se você quer andar comigo, você tem que estar persuadido a meu respeito, se eu sou de Deus ou não. Será que o pastor Aloysio tem ensinado algo realmente coerente com o Evangelho? Será que o pastor Aloysio realmente é alguém que vive uma vida correta e tem uma vida dupla? Será que ele tem uma vida oculta? Será que ele está aqui realmente para edificar a casa para Deus ou ele está atrás de algum ganho pessoal? Porque são todas acusações que são feitas. Acusações que são feitas. Em Goiânia, alguns dizem que eu ensino heresia, que eu sou um anticristo. Teve um pastor que fez um sermão na igreja dele mostrando por que eu sou anticristo. Senti tão honrado esse tema de pregação. Sério. Então tem outros que dizem que o pastor Aloysio está atrás de ganho financeiro. Entendeu? Então ele escreve esse livro aí porque ele quer ganhar dinheiro. Sei lá o que mais. Tem outros que dizem o quê? Ele quer um reino pessoal. Ele quer dominar sobre as igrejas. Controlar tudo. Então há muitas coisas que dizem. Você tem que estar persuadido a meu respeito para andar comigo. Porque se você vem andar comigo, mas você fica no banco pensando, é bem que eu tinha ouvido falar que ele fala muito de dinheiro, hoje vai falar de dinheiro. Será? Você entende o que eu estou dizendo? Você nunca realmente vai se envolver de coração em nada. E essa é a base para a deslealdade. Nunca vai se envolver. Ah, pastor, mas eu não posso correr riscos. Infelizmente, na vida é assim. Você tem que escolher lados. Deus nunca é neutro, não seja neutro também. Entende? Não seja neutro. Porque a pessoa que é neutra, vamos entender, o que passa na cabeça do cara que é neutro? O que você acha que ele está pensando? Será que ele pensa assim, quem sou eu para decidir? Melhor não decidir nada. Ou será que ele pensa assim, eu estou muito acima desse povo aqui, eu não sou A nem B, eu sou eu. Quem é neutro é o mais orgulhoso. Porque ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele nem tem que se envolver em questões nenhuma. Ele está acima disso tudo. Por isso Deus odeia o em cima do muro. Deus odeia o morno. Deus odeia aquele que diz que é a favor nem contra, muito pelo contrário. Então essa atitude, dita como atitude de mineiro, né, que é sempre neutro, Deus abomina. Deus abomina. Deus nunca é neutro. Deus sempre tem lado. Mas até quando dois filhos vêm conversar com ele, aí é que Deus tem lado. Se dois filhos vêm conversar com ele, ele vai ouvir os dois e vai dizer, você está errado e você pede perdão, resolve. É assim que Deus faz. Deus nunca é indiferente. Deus nunca fala, resolve vocês mesmos. Deus não diz isso. Deus se posiciona. Ok? Então, toda pessoa que tem essa postura de neutralidade e que anda comigo, eu não confio. Eu não confio, porque ele sempre tem uma postura muito por cima. Entende? Então eu não posso me confiar a ele, porque ele não está comigo. Entende? E é melhor escolher lado, filho, porque quem está em cima do muro vai ganhar a pedrada dos dois lados. Se você escolhe um lado, ganha só de um lado. Diminui a metade das pedradas. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, mas as pessoas, às vezes, elas têm receio disso. Por quê? Porque elas, muitas delas acham que a lealdade é uma coisa que só deve a Deus. Nada disso. Você precisa ser leal a pessoas também. A ministérios. Então, sempre haverá rumor a respeito do seu pastor. Ouça o que eu estou te dizendo. Sempre haverá rumor a respeito do seu líder. Você sempre vai ter que decidir. E se porventura você não tiver persuadido, seja honesto e diga para ele: eu não estou persuadido a respeito da sua honestidade, eu preciso dizer para você, eu não quero ser desleal aqui. Então saia da equipe, não esteja naquela equipe, não esteja naquele lugar. Só esteja no lugar se você está persuadido. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Segundo princípio, sua lealdade deve ser sempre para com a mais alta autoridade. Isso me parece uma coisa auto-evidente, mas exige uma explicação. Por quê? Porque numa organização sempre vai ter várias linhas de comunicação ou várias posições de autoridade. Então, na videira, se você vem na videira, nós temos o líder de célula, nós temos o discipulador, depois tem o pastor de rede, depois tem o pastor de governo. Então, você tem linhas de autoridade. Se, em algum momento, a questão da autoridade for levantada, a sua lealdade tem que ser para com a mais alta autoridade. Sua lealdade tem que ser para com aquele que está acima, e não para com aquele que está próximo de você. Então, vamos entender isso. Aqui na videira você tem o líder de célula, você tem o discipulador, tem o pastor de rede, tem o pastor de governo e tem o pastor presidente. Quem é que está acima do pastor presidente? Cristo. Então, a sua lealdade primeira é a quem? Cristo. Primeiro é a Cristo. Não é ao pastor presidente. Então, você é leal ao pastor presidente enquanto ele é leal a Cristo. Porque no dia que ele deixar de ser leal a Cristo, você não deve mais lealdade a ele. Sua lealdade é sempre para com a maior autoridade. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de... Então, eu poderia parafrasear dizendo: sede meus imitadores enquanto eu imito Cristo. Porque na hora em que eu parar de imitar Cristo, você fica desobrigado de seguir. Então, por exemplo, eu digo, eu sempre gosto de falar isso, você, é claro que existe responsabilidade no líder. Então, nós ensinamos na videira, não tem segundo casamento, agora eu invento de separar e casar de novo. Ora, é óbvio que a sua lealdade agora foi liberada, porque eu deixei de ser coerente com a mensagem. Eu abri mão da coerência, abri mão do que é o padrão. Você deve ficar fiel ao padrão. O padrão é Cristo. Você não abre mão de Cristo. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é muito importante. A lealdade é sempre para com a mais alta autoridade. Mas o que vai acontecer é que muitos gostam de ser leais àquele que é próximo. Ok? Então, se eu estou há 30 anos aqui, isso é uma coisa que precisa ser considerada, como as pessoas às vezes são tão sentimentais com relação a isso. Então, eu sou membro de uma célula, ou eu sou líder de uma célula. E aí o discipulador, um garoto, resolve sair da igreja. Porque de alguma forma ele acha que a igreja está errada, ou que agiram mal com ele, ou que fizeram alguma coisa que ele não gostou. E ele pega e compartilha com a sua equipe. E a equipe fica do lado dele. Ou seja, colocou a sua lealdade não em cima da autoridade, mas em cima da proximidade. Ou seja, são pessoas sentimentais. Uma vez eu perguntei para o irmãozinho, eu falei: por que você está saindo com esse discipulador, irmão? Ele falou: ah, pastor, eu até sei que ele está errado, você sabe, mas sabe que é ele que me ganhou, a gente anda junto, passeia junto, eu vou com ele. Quer dizer, é alguém que não dá valor na própria vida. Entende? É totalmente inconsequente com a própria vida, a própria família. Entende? Então presta atenção, se você tem um pastor, eu tenho 54 anos, eu tenho 30 anos de casado, 30 anos de ministério, eu tenho uma história conhecida nessa cidade, você vai ver muita gente falando mal de mim, mas eles têm que falar mal de mim, é do que eu prego, é da igreja, porque da minha vida eles não têm nada para falar, porque a minha vida é conhecida deles. Eles podem falar mal do meu carro, podem falar mal da minha casa, mas não pode dizer que eu ando com outras mulheres, que eu ando traindo minha mulher, eles não podem falar da minha família, porque a minha vida é conhecida. E eu sou constante na minha história. Minha história é a mesma, ano após ano, fazendo a mesma coisa, pastoreando, liderando a igreja, pregando todo domingo, vivendo a vida como ela deve ser vivida, com tranquilidade e em paz. É assim que tem sido. E aí você simplesmente ignora um testemunho de 30 anos e vai seguir um garoto de 20 anos que não tem testemunho nenhum ainda, porque nem deu tempo de ter. Veja, se isso não é coisa de louco, só loucos fazem isso. É preciso ter um momento de insanidade para você fazer isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, você está se defendendo. Não, não estou me defendendo, eu estou defendendo o bom senso. Eu estou demonstrando para você que a lealdade não é uma coisa baseada na emoção ali, na amizade. É baseado numa lógica, tem uma lógica. Espera aí, esse cara é médico há 50 anos, você formou agora. Esse cara que tem 50 anos de medicina, ele tem algo para dizer para você. Ouça! E se você é um paciente, presta atenção nesse médico mais velho. Não, mas esse formou agora, ele é tão legal, ele tem técnicas novas, é mais o quê? Pois é, mas esse tem 50 anos salvando vidas. Ele deve ter algo para te falar, respeita. Está entendendo o que eu estou falando? Mas muitas vezes as pessoas preferem ficar próximo ali, porque a proximidade é o que importa. Então, é por isso que existe tanta confusão no meio da igreja, porque os irmãos simplesmente ignoram a autoridade superior. Entende? Sempre concluem que a autoridade superior só é autoridade porque ela oprimiu alguém. Esse é o pensamento esquerdista. Só é autoridade. O pastor Luiz só chegou onde chegou porque ele deu muita rasteira em muita gente. Ele impediu o povo de crescer. Ele virou uma árvore com a sombra impedindo os outros de avançarem. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se ele não fosse assim, então é claro que nós teríamos seguido ele. Então ele só está lá porque ele oprimiu. Essa é a conclusão que as pessoas têm. Elas acreditam que todo pastor que prosperou, todo pastor que avançou, tem alguma coisa errada. É a visão esquerdista. Se esse cara tem dinheiro é porque roubou. Se ele ficou rico é porque ele explorou muita gente. Não é isso que o mundo pensa? E aí você está sempre do lado do empregado, nunca do patrão. Na sua cabeça, se é patrão, já é vilão. Não é isso que pensa um juiz do trabalho? Se chegou lá, é patrão, já está errado. Você já está fora, como diz o outro. Vai ter que provar muita coisa para você ganhar essa ação aqui. Entende? A mesma coisa acontece na vida da igreja. Então, se você é um pastor de um grande ministério, você é olhado com desconfiança. Não é olhado com admiração. Não é olhado com respeito. É olhado com desconfiança. Por que que ele tem um ministério tão grande? É porque é um enganador. Porque se fosse bom mesmo, ninguém seguia ele. Se ele fosse bonzinho mesmo, ele teria no máximo 70 e 120. Está entendendo o que eu estou dizendo? É esse pensamento que leva a ser desleal para com a autoridade superior. E você sempre acha que aquele que está perto de você é a vítima, tadinho. Ele é o oprimido da história. Por isso que Absalão está sempre fazendo bagunça. Por isso que nós somos um povo tão dividido. É dividido não é só porque tem rebeldes, é porque tem gente que segue o rebelde. E acredita que o rebelde é que está fazendo melhor. Entende? Então, se você quer entender lealdade, a lealdade sempre deve ser para com a autoridade maior. Tem um exemplo interessante lá em 2 Samuel 18, verso 5. A Bíblia fala que Davi deu ordem para toda a sua equipe, os capitães, o general, com relação a Absalão, porque Absalão tinha se levantado. Nós vimos na aula passada, lembra disso? Absalão se rebelou, mas Davi não queria que Absalão fosse morto. Ele deu uma ordem, não façam mal para ele. Vamos ler? Olha o que diz. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai, a Itai, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Todo o povo ouviu aquilo. Quem que ouviu, meus irmãos? Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem. Mas o rei estava dando ordem para o povo? Não, estava dando ordem para os capitães. Mas o povo ouviu. Aí vamos ouvir o resto da história. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ele tinha muito cabelo, a Bíblia fala que ele era muito cabeludo, e aí os galhos do carvalho entraram no cabelo dele, e ele ficou pendurado. Os galhos prenderam, ele não conseguiu se soltar, e o mulo que ele estava montando foi embora, e ele ficou pendurado na árvore pelos cabelos. Estão conseguindo visualizar a cena? Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse, vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe, lembra do Joabe, o independente? É esse aí. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber, viste-o? Por que logo não feriste ali, derrubando-o por terra? E eu seria forçado a te dar agora 10 moedas de prata em um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que você me desse nas mãos 1000 moedas, eu não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos o que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. É bom um pastor que tem ovelhas dessa. Isso significa que tem uma cultura de lealdade na igreja. Entende? Se cada Absalão que se levantasse entre nós tivesse um irmãozinho para dizer: irmão, o que você está fazendo está errado, rapaz. O que você está fazendo? Nós não vamos te seguir, não. Você está entrando no caminho de morte. Se tivéssemos irmãozinhos exortando assim, a obra seria muito mais sólida ainda, muito mais firme. É preciso criar a cultura. Então foi isso que esse homem, que a Bíblia nem menciona o nome, é um exemplo de... Ele não era saudável, não. É alguém do povo. Ele é um homem leal. Leal a quem? Ao rei. Mas quem é que estava perto dele? Não era o rei, era o general, era o Joabe. E o Joabe ainda falou para ele: você tinha que ter matado. Ele falou: não vou matar, porque o rei falou para não fazer. Eu obedeço o rei. Aleluia. Isso é muito sério. Quantos irmãos falam isso? Eu obedeço o pastor. Você falou isso aqui, mas está errado. O pastor falou que aqui na célula tem que ser assim. Esses irmãos são mal vistos. O líder não gosta dele. Puxa saco. Quando um irmãozinho na célula fala: o pastor Aloysio falou que é para ter compartilhamento, irmão. O líder acha ruim. Ele acha ruim o outro lembrar o que eu falei. Por quê? Porque a deslealdade está nele. Mas eu louvo a Deus porque temos muitos irmãos que são leais ao pastor. Temos muitos, graças a Deus. Por isso, nesses anos, temos tido uma igreja que tem prevalecido. Muitas igrejas poderiam ser grandes. Não são, porque não têm uma cultura de lealdade. Toda hora se levanta alguém e divide a igreja. Eu conheço igrejas que já foram divididas dezenas de vezes, dezenas. Eu conheço igrejas assim, pastores que passaram por isso muitas vezes, mas não conseguiram aprender o princípio. Entende? Poderiam ter 30, 40 mil membros, mas não tem, porque não tem lealdade. Certas culturas são mais desleais do que outras. E é preciso vigiar, porque a carne desses sempre se levantam mais. Então disse Joabe: não vou perder tempo com você. Essa é a resposta do desleal sempre. Não vou perder tempo com você. Não dá para convencer. Você é do pastor Aloysio. Você não ouve ninguém. Você tem esse tipo de coisa. Né? Então, teve um... Estou descobrindo isso, né? Mas teve um tempo que era proibido. Igrejas nossas não podiam fazer nada como Goiânia. E o pastor dizia, esquece Goiânia. Quer dizer, se você tem um líder da sua equipe, o cara andava na sua equipe, que chega na igreja dele e fala: esquece pastor Aloysio. Esse cara é desleal. Entendeu? Só que eu mesmo não sabia. Fiquei sabendo depois que manifestou. Que aí você vai lá conversar com os irmãos. Vai conversar com os irmãos. Mas foi tão interessante que ninguém o seguiu. E sabe por que ninguém o seguiu? Nessas horas eu louvo pela internet. Porque são irmãos que estão me ouvindo toda semana. Como eles me ouvem diretamente, quando eles viram o pastor falando, eles falaram: como assim esquece Goiânia? Como é que eu vou esquecer? É de lá que eu estou ouvindo a palavra. É de lá que eu estou recebendo direção e alimento. E o pastor chega aqui e fala: esquece, porque não temos nada a ver com Goiânia. Né? Fora do Brasil tem esse negócio: esquece Goiânia, porque lá é outra realidade. Não pode fazer nada como Goiânia. E eles acreditam que isso é normal. Mal sabem que são instrumentos do diabo. Por quê? Porque tudo nasceu aqui. Aqui é a fonte, aqui é a origem do ministério. Aleluia. Aqui é a origem. Foi aqui que nós começamos. Mas aí o sujeito chega lá no Zimbábue, esquece Goiânia e o Brasil. Não tem nada a ver. Mal sabe ele que está sendo desleal e está desonrando a mim e que Deus vai requerer dele. Eu não sei me defender. Há quem me defenda. Entende? Mas só que as pessoas não percebem a deslealdade. Isso é deslealdade. Isso é desonra. Isso é coisa muito feia. E o pior, fazem nas minhas costas, porque eles acreditam que se fizer na minha frente, eu não vou gostar. Eu não vou concordar. E acreditam certo. Então eles têm que fazer de longe. Essa é a prova maior que a deslealdade. Porque se eu mesmo falar para a pessoa, falar: olha, é verdade, aqui é Zimbábue, você não vai fazer nada como nós fazemos lá, aqui nós vamos criar um outro paradigma. É diferente. Mas quando o próprio pastor que eu enviei, sustentei, paguei salário, fala, esquece, pastor Aloísio, puxa vida. Então não era admirar que Deus remova, que Deus faça. Terceiro, uma pessoa leal não esconde informação. Uma pessoa leal não esconde informação. Isso é uma coisa muito importante. Ontem eu contei para você que eu recebo mensagem. Ontem eu recebi mensagem do irmão, que ele disse que o discipulador dele já tem 6 meses que não faz reunião com ele. Então ele está certo, ele tem que falar é para mim. Para qualquer outra pessoa que ele falar é fofoca. Para mim é a pessoa certa que ele tem que falar. Aleluia. Mas eventualmente, a autoridade que está próxima dele vai tentar impedir de falar comigo. Eu tenho certeza que já aconteceu, né? Porque eu tenho certeza que o pastor já foi lá exortar esse discipulador. E o que o discipulador já foi falar com ele, provavelmente, sem querer prever o mal? O que, que você foi falar com o pastor Luiz e não falou comigo? Por que você não falou comigo primeiro? Então, se esse irmãozinho, que é bem simples, dá para ver pela foto do WhatsApp dele, respondeu certo, ele vai dizer, olha, porque ele é o meu pastor e é seu também. Então você deveria ficar feliz de eu falar com ele. Isso é que ele deveria responder. Entendeu? Mas o outro vai tratar como se fosse deslealdade. Ou seja, a verdadeira lealdade, ele vai tratar agora esse irmãozinho como desleal, porque esse irmão é leal a mim, a autoridade superior. Tinha que ser a ele primeiro. E é mentira. Ele deveria estar o tempo inteiro apontando para mim. Ele deveria fazer isso, porque aí ele ganharia autoridade. E as pessoas teriam segurança de estar com ele, porque diriam, eu estou andando com esse irmão, mas ele de fato é discípulo do pastor Luiz. Ele de fato está junto. Mas quando o irmão faz o contrário, entende? Quer dizer, um membro da equipe dele veio conversar comigo e ele fica chateado, ele é que fica emburrado, é porque ele é desleal já. É porque há deslealdade no coração dele. Mas isso é uma coisa muito frequente, tem irmãos que até proíbem. Mas você sabe, não tem jeito de administrar uma obra grande se não tiver informação. E eu gosto de citar o exemplo de Paulo. Você vai ler a epístola de Paulo aos Coríntios, é uma epístola só de correções, de problemas que tinha na igreja. Mas essas correções foram feitas baseadas em quê? Informações que Paulo recebeu. Ou seja, tinha irmãos de Corinto que mandaram carta contando o que estava acontecendo. Aí Paulo foi corrigir o problema. A Bíblia fala, 1 Coríntios 1:11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe. Esse Chloe foi para o culto domingo. Aí, imagino que um ancião da igreja falou, chegou para nós uma carta do apóstolo. Aí, né, Chloe? O apóstolo nos mandou uma carta aqui, dura, muito dura, porque diz que o Chloe falou algumas coisas a nosso respeito, né, irmão Chloe? Então, imagino que o irmão Chloe ficou no banco sentado, como diz o outro. Ele é o traíra aqui, fofoqueiro, linguarudo. Por que você foi conversar com o apóstolo? Por que não falou conosco primeiro? Eu não sei se isso aconteceu, estou aqui imaginando, evidentemente. Mas é bem possível que tenha acontecido. Entendeu? O irmão Chloe ficou mal na foto com aqueles irmãos. Mas não aos olhos de Deus e nem aos olhos do apóstolo. Graças a Deus pelo irmão Chloe, nós temos a Epístola aos Coríntios. Capítulo 5, verso 1, ele diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Ou seja, ele recebeu uma carta contando o problema. Mas dessa vez ele nem contou quem falou. Por quê? Porque o problema foi uma denúncia de imoralidade, ele não queria piorar os negócios. Mas Paulo só tratou porque alguém contou. Nós precisamos que os irmãos falem. Então, uma coisa que eu... Por que eu preguei domingo sobre isso? Porque eu preciso que os irmãos falem. Então, se porventura o seu pastor diz que você não deve falar, que você não pode vir falar comigo, que tudo tem que ser falado só para ele, ou algo assim, você saiba, isso é deslealdade. Isso é deslealdade. Então, você tem canal para falar comigo. Meu telefone não é segredo, é publicado. Qualquer irmão pode ter meu celular. Entendeu? Você pode falar comigo a hora que você quiser, ainda mais agora com essa coisa de internet, você não precisa falar, você escreve. Eu prefiro que mande escrito do que falando. Porque às vezes você fala muito longo, às vezes a gente não ouve tudo, mas o escrito é muito melhor. Então você tem acesso, mas pode ligar também. Entendeu? Então lembra disso, falar com a liderança apropriada não é fofoca. A estrutura da igreja, principalmente uma igreja em célula, só funciona se os membros tiverem essa relação com a autoridade e poderem falar. Amém, meus irmãos? Então, isso é uma chave espiritual. Um outro exemplo é Mordecai. A Bíblia fala que aquele que não oculta informação, ele também é recompensado. A Bíblia fala lá em Ester, no capítulo 2, verso 21, que Mordecai ficou sabendo, ele descobriu que tinha um grupo de terroristas armando uma cilada contra o rei. Não sei como ele ficou sabendo, mas ele ficou sabendo. Imediatamente ele mandou avisar, ele avisou para Ester, pediu para ela falar para o rei. O rei mandou investigar, viu que era verdade e acabou com aquela célula terrorista. Que coisa impressionante. É para facilitar você entender. Isso é, entre os muçulmanos existe essa coisa. É, realmente não foi legal isso, né? Mas tudo bem. Olha para cá. No nosso meio não tem esse tipo de célula. Então, preste atenção. A Bíblia fala que um dia o rei foi dormir à noite, deu insônia. Foi Deus que tirou o sono dele. E ele teve a ideia: traz para mim os livros aí que contam os feitos, né? Isso é a mesma coisa de pedir para ler livro de ata de reunião de assembleia, né? Quem que pede isso? É quando está com insônia, deve pedir, né? Para dar sono. Aí o rei mandou alguém ler para ele, e aí está contando a história daquilo que Mordecai fez. E ele lembrou e falou: mas foi mesmo, foi uma boa coisa. O que, que foi? Qual foi a recompensa que esse Mordecai recebeu? E disseram: olha, nada, rei. Não deram nada para ele. No outro dia o rei falou: vamos providenciar para resolver esse problema. Quer dizer, mesmo que você pareça não receber nada no momento, eu quero dizer que Deus vai recompensá-lo. Lealdade sempre é recompensada, sempre. E a deslealdade é sempre, sempre punida. Não tem exceção, ok? Não tem exceção. Não é você que faz acontecer, isso é um decreto espiritual. Quarta coisa, lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Quando você define lealdade, você define baseado em princípios, define baseado em crença, crença bíblica, padrão bíblico, e não no sentimentalismo da proximidade. Mas, infelizmente, nós somos um povo sentimental, o brasileiro é um povo sentimental, e nós normalmente tomamos decisões baseadas em emoções, mas decisões baseadas em emoções são inconsistentes. Mas nós vivemos uma cultura assim, não é verdade? O politicamente correto nunca é o que é realmente correto, é o que você sente. Sempre baseado no que você sente, e não no que é correto. Né? Sempre você vai ver a discussão em função disso. Mas não é assim o homem de Deus. Nós conhecemos o que a palavra de Deus diz, nós conhecemos os princípios da palavra e andamos à luz desses princípios. Amém. E não à luz de mera emoção. Amém, meus irmãos? Então, preste atenção que eu vou dizer para você. Permanecer com um líder desleal por pena, por sentimentalismo, isso é cumplicidade diante de Deus. Nossa lealdade não pode estar baseada nesse sentimentalismo. Ah, ando muito tempo com ele, vou continuar, eu sei que ele tem esse problema, mas ele é legal. Não, não funciona assim. Então, quando você ignora um princípio da palavra de Deus, está sendo desleal é a Deus. Então, quando você resolve apoiar a rebeldia, você não pode estar apoiando Deus, porque Deus nunca apoia a rebeldia. Você não pode estar do lado de Deus, você escolheu o lado errado. Então, um exemplo disso é Jônatas. Isso é um negócio muito impressionante, porque Jônatas era filho de Saul. E a Bíblia fala que Deus já tinha rejeitado Saul e já tinha escolhido Davi. Agora, imagina a situação difícil para Jônatas. É o pai dele. É o pai dele. Ele vai ser leal a quem? A Davi ou ao pai? Veja, se fosse hoje, você não teria dificuldade nisso? Mas por que que Jônatas é um exemplo tremendo de homem de Deus do Velho Testamento? Porque ele não agiu baseado na emoção. Porque tem gente que é o seguinte: se é da família, eu fico do lado da família, não importa. Se a família está certa, está errada, eu estou do lado aqui, é meu primo, é meu tio, é meu pai, é meu irmão, entendeu? Porque é baseado em emoção. Jônatas não agiu assim. Jônatas não agiu assim. A Bíblia fala em 1 Samuel 20, 13 que ele percebeu: mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jônatas o Senhor o que a este aprouver, se não te fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que siga em paz, e seja o Senhor contigo como tem sido com meu pai. Olha que coisa impressionante. Saul queria matar Davi, isso é um fato, mas Jônatas permaneceu leal a Davi. Não significa que ele foi desleal com o pai, porque ele ficou com o pai até a hora da morte. Ele não largou o pai. Entendeu? Mas ele era leal a Deus, acima de tudo. Então, ele ficou com o pai porque era pai. Então, como filho, ele ficou com o pai. Mas, em relação aos princípios, ele ficou com Davi. Por quê? Porque Deus já tinha escolhido. E Jônatas era homem de Deus. Então, ele queria que os princípios de Deus se estabelecessem. Se Deus não escolheu meu pai, o que eu posso fazer? Deus escolheu Davi. Então, é Davi que vai ser. Isso é uma decisão muito séria. Não pode ser contaminada realmente por o sentimentalismo. 5. A lealdade vai lhe custar relacionamentos e amizades. Quando você escolhe ser leal a alguém, você já escolheu a quem você não vai ser leal. Entendeu? Quando você escolhe agir de uma maneira, você já definiu todas as outras que você não vai fazer. Então, o problema que acontece às vezes é a demora em se definir. Isso também é deslealdade. Deixa eu dizer um exemplo. O que eu estava falando esses dias para pastores. Pastores andam comigo. Eles andam comigo, mas eles não andam comigo realmente para valer. Eles andam comigo, mas sempre pensando se não tem alguma visão melhor. Se não tem alguma outra coisa melhor que está acontecendo. Porque eles querem o melhor para eles. Então, eles estão andando comigo porque estão gostando, achando que até aqui é o melhor que eles têm. Mas se de repente perceberem algo melhor em outro lugar, essa é a ideia deles. Então é gente que está comigo, mas está o tempo inteiro pesquisando, o tempo inteiro olhando. Então ele na verdade nunca está aqui para valer. Entende o que eu estou dizendo? Então ele está aqui, mas ele está avaliando aquele ministério ali. Ele está ouvindo aquele ministério. Ele está aqui agora, mas ele está ouvindo aquele outro ministério pela internet que ele quer saber. Por quê? Qual que é a ideia dele? Eu posso estar perdendo alguma coisa. Mas qual que é o problema? Eu, antes de casar, olhava todas as mulheres. Qualquer uma poderia ser escolhida. Então eu estava tentando achar qual que seria melhor. No dia que eu escolhi a minha mulher e me casei com ela, esse assunto encerrou na minha vida. Eu não olho mais mulher. Ah, mas será que tinha alguma melhor do que a que eu tenho? É possível, mas agora é tarde demais, não vou achar. É possível que eu tenha perdido alguma coisa que eu teria com outra mulher? É possível, nunca vou saber por quê, porque eu escolhi essa. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso acontece comigo com a sua visão. Você precisa de casar com a visão. Pode ser que tenha outras melhores, você casou com essa. Ah, mas não é assim, eu posso descasar? Não, não pode. É, mas todo mundo que sai da videira então é desleal? Não, qualquer um que deveria ser leal à mulher e não é, é desleal. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque você, na verdade, estava o tempo inteiro com essa mulher, olhando outras, para ver se com ela não seria melhor. O homem que faz isso é leal? Não. Você não está sendo leal com essa mulher com quem você está. Se você anda comigo há anos, e eu fico convicto que você está comigo, mas, na verdade, você está toda semana ouvindo alguém, ouvindo o ministério, ouvindo uma visão, descobrindo qual que é melhor, e no dia que você pensa que um é melhor, você vai para lá, aí você acha que você não fez nada desleal? O que você fez era perfeitamente normal? Ou será que eu fui uma mulher iludida? Entendeu o que eu estou dizendo? Sim, se as pessoas andam dessa maneira, é preciso entender o que é deslealdade. O problema é que nós não temos nem noção do que é deslealdade. Nós achamos que tudo é normal. Entendeu? E o que é pior? O que é pior? Isso é uma coisa muito ruim, é por isso que eu tenho falado nesses dias sobre isso, para poder melhorar a cultura da lealdade entre nós. É que esses dias realmente teve um problema, que saiu alguém do nosso meio e levou um grupo. Não faz diferença nenhuma, nós somos 30 mil membros, ele deve ter levado uns 40 irmãos. Então não estou preocupado, não é com isso, não é que eu tenha alguma perda, é o princípio envolvido. E aí esse irmão sai, não é? E aí, na internet, eu mesmo não vi isso, mas alguém me mandou uma mensagem, dizendo, pastor, você tem que falar alguma coisa, porque agora, só porque alguém saiu da videira, os irmãos estão lá falando e tudo mais, não sei o quê. E aí eu fui olhar o que os irmãos estavam falando, os irmãos estavam me defendendo. E o outro irmão estava chateado por causa disso. Aí eu falei, por que que você também não está me defendendo? Não, porque isso não vem ao caso, não é momento de fazer guerra, agora ninguém pode mais sair da videira. Falei, pode sair, mas você quer que eu vou ser contra quem está a meu favor? Eu vou brigar com quem gosta de mim? Por que que eu faria isso? Esse pessoal está sendo leal a mim. É que você acha que não pode ter partido nesse caso, mas tem que ter. Eles têm que definir quem está certo, quem ficou ou quem saiu. Os dois não podem estar certos, porque se os dois estão certos, estariam juntos. Se separou porque alguém está certo e alguém está errado. Você tem que definir quem é quem na história. Eu falei para essa irmã, falei, quem que está certo e quem está errado? Na sua cabeça você acha que está todo mundo certo, mas isso é uma impossibilidade. Porque se está todo mundo certo, não precisava nem ter Jesus ter vindo morrer na cruz. Nem existiria inferno se todo mundo está certo. Então é porque todo mundo não está certo, é que você precisa definir que lado você está. Então, se você acha que eles estão certos, defenda-os. Mas se você acha que nós estamos certos, defenda-nos. Mas posicione-se. Agora, quando você critica os que estão do meu lado, você já mostrou qual é o seu. Não é verdade? Porque ninguém joga pedra no próprio time. Esse é um fato. Mas acontece que criou-se uma mentalidade que ficar do lado do pastor é algum tipo de bajulação, é algum tipo de erro. Isso até mesmo aí entre supervisores e pastores. Não é verdade ou não é? O Wendell Clayton me defendeu numa postagem que foi feita num grupo desses. Recebeu um monte de burdoada. Porque me defendeu. Num grupo de pastores de WhatsApp. Ganhou burdoada por quê? Porque ele está do meu lado. Aí alguém fala, mas você tem que estar do lado, não pode ser por emoção. E o Wendell falou, estou do lado de qualquer jeito, estou do lado do pastor Luiz, pronto, acabou. Entendeu? E ele falou, saiu, ele que perdeu. Aí os outros, não podemos dizer isso. Também são pessoas que foram guiadas pelo Espírito. Então, se o desleal, o rebelde, é guiado pelo Espírito, então nós somos guiados por outra coisa. Porque nos guiou diferente. Alguém está sendo guiado por outra coisa nessa história. Aí quando eu vejo isso, porque os irmãos querem ser muito legais. É, isso eu vejo no meio de todos, supervisores, pastores, todo lugar tem isso. Então, alguém saiu. Aí, qual que é a conversa dos irmãos? Não podemos julgá-los, eles também são de Deus. Fizeram movidos por Deus. Eles também são muito maravilhosos. Nós somos e eles também. Entendeu? Isso é conversa essa do mineiro que eu estou falando. Entendeu? É a conversa mais idiota que existe. E aí, quando alguém levanta lá e fala, não, eu estou do lado da videira, eu estou do lado do pastor Aloísio, os outros acham ruim, e eles estão aqui na videira, mas estão defendendo quem saiu. Ora, quem defende quem saiu merece confiança? Só me responda isso. Só me responda isso. Entende? Mas aí você confronta a pessoa, ela fala, não, mas eu falei isso com outro espírito. Sempre é assim. Sempre é assim. Então, lealdade é um negócio muito sutil. A deslealdade aparece e você nem percebe, em você mesmo. Que o Senhor te dê discernimento nesses dias. Lealdade custa relacionamentos, esse é um fato. Por quê? Como é que alguém pode ser amigo do rebelde e ser leal a Cristo? Essa coisa de amizade com o rebelde é uma coisa muito séria. Eu olho muito se as pessoas que estão comigo são amigos do rebelde. Me lembro uma vez, John Richard deve lembrar disso. Deu uma travada com o John Rich uma vez. Porque um casal se levantou na igreja de maneira assim, muito, muito rebelde, uma coisa assim, até para os padrões de ímpio, uma coisa feia. E aí alguém me mostrou na internet as correspondências desse casal com o John Richard. Eu chamei o John Richard. Eu falei, irmão, como é que você é amigo desse pessoal? Você vai definir hoje. Porque você não pode ser leal a eles e a mim ao mesmo tempo. Ele assustou muito. Ele falou, não, pastor, não, porque eles nunca falaram de você para mim. Mas agora que você está falando, acabou hoje. Ele tem esse jeitinho, acabou hoje, não tem mais nada. E de fato. E aí essa pessoa depois até mandou mensagem me acusando, né, que eu tinha destruído relacionamentos dela. Falei, não destruí relacionamento, eu mandei apenas escolher. Você tem que escolher o lado. Entende? Vou te dar um exemplo bem radical para você entender esse negócio de lado. Você tem um amigo que fala que sua mulher é uma vaca. Ele fala, olha fulano, você me desculpa, mas sua mulher para mim não vale nada. Dá para ser amigo desse cara e dormir com a sua mulher ainda? Se a sua mulher aceita isso, ela é doente da cabeça, ou então tem retardo mental. E se você faz isso, você não é homem. Não sei o que você é. Você é outra coisa. Entendeu? Como é que você vai pescar com um cara? Olha para cá. Tenho certeza que isso não acontece. É só um exemplo extremo. Às vezes tem que exagerar no exemplo para você entender o que eu quero dizer. Entendeu? Então, se você ama a sua esposa, pode até ser que ela tenha os defeitos que ele está falando, mas você tem uma aliança com a sua esposa. E você vai ter que dizer para ele: da minha esposa você não fala. Aí, se ele insistir em falar, o que vai acontecer com o relacionamento? Tem que acabar. Tem que acabar. Você não pode ser amigo desse cara. Ele xingou sua mulher, meu amigo. Então, lealdade define relacionamentos. Agora, eu não sou sua mulher, não quero levar nesse extremo, mas eu sou seu pastor. E se alguém fala mal de mim para você e você não me defende, é igualzinho esse marido. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a sua lealdade a esse ministério implica em me defender também. Ah, pastor, mas eu não sei se você fez mesmo. Eu não sei se você realmente tem isso, como é que eu vou te defender? Então, aí volta o primeiro princípio, você não está persuadido a meu respeito. Então, você não pode ter lealdade. Entendeu? Alguém me mandou uma mensagem essa semana, que eu preguei domingo, e a pessoa dizendo: é, pastor, não entendi sua pregação, quer dizer que agora eu vou ter que defender os seus defeitos? Eu tenho que defender agora os seus erros? Onde é que fica o meu senso crítico? Eu falei: você não tem que defender nada. Nada. Só defende a mim se você me ama. Se me ama, me defende. Se não me ama, esquece. Porque quando você ama, você defende. Não é que você ignora os defeitos. Você sabe que tem. Mas o defeito não altera. Você entende que é de Deus. Você já fez uma escolha. Você fez uma escolha de lealdade. Acredite em mim, filho. O mover de Deus depende disso. Porque a unidade da igreja depende disso. Uma igreja que não tem lealdade não tem unidade. Onde não há unidade, não há presença. Você entende o que eu estou dizendo? Preste atenção, eu quero que você perceba isso, até entre nós aqui, nessa pequena reunião. À medida que você entende o que eu estou falando, e você aceita a mensagem, e você vai rejeitando na sua vida esse espírito, observe como o ambiente também vai mudando o espiritual. Apenas a sua percepção do ambiente muda. O ambiente de unidade, ele atrai a unção de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas é difícil ser leal. Porque o diabo te acusa de que lealdade é um tipo de bajulação. Lealdade é um tipo de ser capacho dos outros. Lealdade é um tipo de você se considerar inferior aos outros. Lealdade é uma coisa que você não deveria ter a ninguém, só você mesmo. É isso que o diabo vai falar na mente o tempo inteiro. Entende? Mas é mentira. Decida ser leal, você vai ser recompensado. Deus é que vai te recompensar. Ah, mas e se eu for desapontado? Pelo menos se eu for desapontado de verdade. Porque traição só é traição quando você não espera. Quando você fica a vida inteira falando: pastor Luiz, uma hora dessa vai pisar na bola, tem certeza. No dia que eu piso na bola, você vai falar o quê? Eu sempre falei. Você foi traído realmente? Não, apenas comprovou o fato que você acreditava. Agora, quando você foi leal a vida inteira e a pessoa um dia trai você, você vai dizer: puxa vida, foi de arrebentar isso. Mas amém, é melhor viver assim. É melhor viver assim. Jamais vivo desconfiando, porque eu também resolvo ser leal a quem anda comigo. Eu resolvo andar em lealdade, não em desconfiança. Eu ando em absoluta confiança. Amém, irmãos? Amém. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha o veredito bíblico. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, filho: não dá para ser amigo do mundo e meu amigo ao mesmo tempo. Vamos falar de uma maneira mais dura ainda. O amigo do diabo pode ser amigo de Deus? O amigo do diabo pode ser amigo de Deus? O amigo do diabo pode ser seu amigo? Então, lealdade define relacionamentos. Então, tem algumas amizades que você não vai ter. Tem algumas lealdades que você não vai ter. Não é verdade? Simplesmente por quê? Porque você definiu a sua lealdade a Cristo. Eu perdi amigos por causa da minha lealdade a Cristo. Muitos anos atrás. Eu perdi amigos por causa da minha lealdade a esse ministério. Acredite. Então, lealdades custam. E às vezes, por ter definido andar com você, tem pessoas que não vão vir andar comigo nunca. Só porque você está aqui. E como eu defini que sou leal a você, eles não virão. Eu defini. Quando você define andar com um, você está definindo que outros não virão. Outros não virão. Já tive situações assim. Teve uma situação várias vai acontecer, de alguém vir andar comigo, e eu tenho um supervisor aqui que diz, olha, esse irmão fez assim na minha igreja, foi desleal, aprontou, não tem jeito de nós andarmos juntos, ou é ele ou sou eu. Eu falei, você, eu sou leal, ele está querendo entrar, então ele está fora. Por quê? Porque eu defini minha lealdade a você. Eu não pergunto quem estava certo e quem estava errado, eu já tinha definido a minha lealdade. Entende? Já tinha definido. E quando você define a lealdade, você também vai pagar com relacionamentos. A lealdade à sua esposa pode definir relacionamentos. E definiu, tenho certeza, quando você se casou. Amigos que queriam ainda continuar vivendo como se você fosse solteiro, tiveram que procurar outros amigos, porque você não era mais solteiro. E não iria mais viver como tal. Então, a sua lealdade à sua esposa definiu também relacionamentos. Amém, meus irmãos? Foi o caso que aconteceu, a mesma coisa com relação a Jônatas, né? Jônatas perdeu coisas por causa do seu, da sua lealdade a Davi. Na verdade, o pai dele tentou matá-lo. 1 Samuel 20 diz, então respondeu Jônatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Queria matar o filho. Matar o filho. Isso significa que, o que Jônatas percebeu nessa hora? Que a lealdade dele a Davi tinha custado a amizade do pai. Porque no dia que o pai te joga uma lança para te matar, acabou a paternidade, filho. Você já morreu para ele. Naquele dia, Jônatas estava morto já para Saul. Na hora que ele percebeu que Jônatas era leal a Davi, o pai cortou ele, como diz o outro. Então, lealdades custam. No caso de Jônatas, custou muito. Ainda que ele mesmo, Jônatas, continuou leal ao pai até o dia da morte. Lealdade pode custar também coisas físicas. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, não é o nosso caso aqui, mas os novos convertidos muitas vezes sentem isso. É verdade ou não é? Ah, você é crente agora? Então, eu vou demitir porque eu só trabalho com crente. Ah, você é um representante comercial, um vendedor? Não, não vou comprar de você porque você é crente, eu não compro de crente, não faço negócio com crente. Isso acontece. Então, a sua lealdade a Cristo pode te custar dinheiro. Isso pode acontecer. Pode ser que alguns aqui possam testemunhar que aconteceu consigo mesmo. O exemplo bíblico é Moisés. Moisés foi criado por Faraó. Ele vivia na corte de Faraó. Quando ele percebeu que ele tem que escolher lealdades, ele escolheu ser leal ao povo de Deus. Mas quando ele escolheu ser leal ao povo de Deus, ele perdeu toda a riqueza que ele tinha. Ele era filho de Faraó, preste atenção. O cara não era pobre, não. Mas, de repente, foi morar no deserto. Não tinha mais nada. Por causa que ele escolheu lealdade. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Ou seja, escolheu lealdade. A usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Quando você escolhe lealdades, isso pode também te custar coisas físicas. E por fim, sétimo e último ponto, lealdade precisa ser consciente. Eu quero encerrar nesse ponto, te dando algumas definições. Alguém pode perguntar, com muita razão, pastor, existem situações em que eu posso realmente sair de um ministério e não ser deslealdade? Quer dizer, se eu estou no ministério, numa igreja, acabou. Eu nunca mais posso sair de lá, se eu sair eu estou sendo desleal. Então eu quero dizer para você que tem situações sim que você pode sair em paz. Qual que é a situação? Primeiro, você tem que ser leal a Cristo. Então se a igreja ou ministério começou a ensinar algo fora da Escritura, saia de lá. Se começou a apoiar alguma prática claramente antibíblica, saia de lá. E saia com clareza. Diga para a sua liderança, estou saindo porque eu creio que isso não está na Bíblia. E eu sou leal à palavra de Deus. Se você faz isso, Deus vai honrar você. Está me ouvindo? Isso não é deslealdade a Deus, é lealdade ao Senhor. Homens não vão gostar, vão ficar tristes, mas eles têm que respeitar. Por quê? Porque você está sendo leal àquilo que você crê na palavra. Amém, meus irmãos? Mas eu coloquei mais algumas questões aqui. Primeiro, o que os pastores estão pregando é opinião humana ou é, de fato, palavra de Deus? Analise isso. Então, você não deve ser leal a esse ministério de qualquer jeito não. Analise o que é pregado, analise o que eu prego. Está disponível para você. Você pode entrar no site, ouvir na internet, você pode vir aqui comprar CD, está disponível. Ouça, leia o que eu já escrevi. Se o que eu ensino é meramente opinião humana, autoajuda, palestra motivacional, você não me deve lealdade. Mas analise, se o que eu ensino é realmente evangelho, se a palavra que eu prego está em linha completamente com o evangelho que é ensinado pelos apóstolos, então você precisa de ter lealdade ao que é ensinado aqui. Você tem que avaliar, porque precisa de ser consciente. Eu sigo porque o ensino aqui, eu creio nesse ensino. Eu creio no que é pregado. Eu vejo isso na Bíblia. O Espírito testifica comigo. Segunda coisa, os pastores caminham em transparência. Ou seja, tem uma vida oculta? Né? Tem uma outra agenda? Ou os pastores são o que realmente parecem ser? Então, é importante que você veja, no meu caso, eu tenho 30 anos para você analisar. Quantas vezes eu fui flagrado fazendo coisas imorais? Quantas vezes eu tive que vir e pedir perdão por coisas imundas? Então, é preciso você olhar. Porque tem gente que não tem transparência. E se de repente você descobre que tem toda uma vida oculta, suja, você não deve lealdade. Você não deve lealdade a ninguém que tem vida dupla, porque ele é desleal com você. Segundo, terceiro, estou no terceiro, né? Quando existe um erro na liderança, a pessoa é disciplinada ou tem gente que é intocável nesse ministério? Aqui é o seguinte, se o Roberto errar, ninguém fala nada, mas o resto, o pau quebra. Ó, aqui é o seguinte, se o Naor fizer algo errado, ninguém vai dizer nada, mas aqui ninguém resolva fazer o mesmo, que vai ter problema. Será que no nosso meio existe isso? Aqui no nosso meio não existe ninguém intocável. Eu não sou intocável. Você sabe, eu não preciso entrar em detalhes com você, você sabe muito bem que nesse ano nós mostramos que ninguém é intocável para você. Por quê? Porque nós temos um compromisso de vida com isso aqui. Estamos aplicando a nossa vida na edificação disso aqui. Então não vamos deixar ninguém fazer bagunça, ninguém. Não importa se é o presidente, o vice, o secretário, o tesoureiro, não vai fazer bagunça, porque é a nossa vida que está sendo aplicada aqui. Então nós vamos andar em santidade, em seriedade. Ninguém é intocável, supervisor não é intocável, pastor não é intocável, ninguém é, todos devem ter o mesmo padrão de santidade, e isso nem é questionado entre nós, ninguém questiona isso. Então essa é uma maneira de você avaliar a saúde do ministério que você está envolvido, avalie bem isso. O pastor está edificando, esse é outro princípio, o pastor está edificando para si mesmo, para sua família, ou a igreja é separada do patrimônio dele? Tem uma ordem clara de sucessão. Porque tem muitas igrejas que têm dono. Elas pertencem àquele pastor. A igreja é dele. Okay? O prédio é dele. E o próximo que vai ser o pastor é o filho dele. Veja, ele tem direito de fazer isso, eu não vou condenar ninguém. Mas você não tem a obrigação de ser leal a um pastor desse. Se quiser, pode sê-lo. Mas não tem a obrigação. Por quê? Porque você precisa estar no ministério onde a igreja é livre. E todos podem ter oportunidade. Eu vou te falar uma coisa que eu falo com muita tranquilidade. Ninguém é pastor na videira porque é meu amigo. Nenhum se tornou pastor porque é meu parente. Eu tenho aparentado pastor na videira, mas não estão lá porque são meus parentes. Tiveram que cumprir todo o trilho. Nós temos um trilho aqui. O trilho é para todos, todos, todos os pastores que estão aqui passaram pelo trilho. Todos lideraram célula, todos foram discipuladores, todos tiveram uma rede, todos foram testados como obreiro, todos passaram pelo mesmo caminho, todos passaram. Então não tem ninguém que está aqui porque não, eu não preciso passar por nada disso porque eu sou filho do pastor Aloysio. Entendeu? Não, eu já vou começar logo aqui em cima, não tem que fazer teste nem nada porque eu sou, né, alguém que ele é protegido. Então, eu quero dizer para você, isso não existe na videira. E eu te falo isso em paz. Porque se houver, você pode na mesma hora apontar o dedo e dizer quem é, mas não tem. E é tão confortável que eu te digo que eu não sei nem o nome dos meus pastores. É uma vergonha para mim, reconheço. Mas são 76. E se colocar a mulher no meio, eu estou perdido, porque eu não sei mesmo. Entendeu? Mas eu encaro isso como glória nesse aspecto. Porque eles não estão lá por causa de mim. Eu não mandei ninguém estar. Entende? Todos eles estão lá porque eles cumpriram o que foi requerido deles. E como é que eles cumpriram? Eu fiz a minha parte, coloquei eles na função. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso define o tipo de ministério que você deve estar. Avalie. Então, não dê ouvido aos rumores. Defina você mesmo qual é o caráter do seu pastor. E aqui agora eu não falo só para nós na Videira, eu falo para todos que estão assistindo, que vão ouvir esse curso aqui. Tenha muito cuidado com aqueles que têm espírito de engano, que eles vêm para enganar. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo 4,2, que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Nos últimos dias vai ter gente que vai enganar. E muitos vão perder a fé porque vão seguir essas pessoas. Então avalie bem quem você está seguindo. Isso é uma coisa necessária. Para isso você tem que avaliar. Né? Paulo disse, julgai todas as coisas. Não é julgar no sentido de condenar, é de avaliar. Isso aqui é de Deus ou não? Isso aqui procede do Espírito ou não? Isso aqui tem o selo de Deus ou não? João diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ou seja, qualquer pessoa que está falando. Antes prova para ver se procede de Deus. Porque tem muito falso profeta falando coisas. Isso é, João está dizendo, checa, não vai dando crédito muito rápido. Entendeu? Ouça o que está acontecendo. Então eu digo mesmo, não dê crédito rapidamente, nem a mim. Avalie, tenha uma lealdade consciente. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, é normal que tenha isso, é normal que você avalie. Não me sinto constrangido de ser avaliado, mas que o resultado final seja uma lealdade consciente. Eu estou aqui consciente. Deus me colocou aqui, aqui eu sou nutrido, o alimento é saudável, a liderança é saudável. Então é aqui que eu quero criar minha família, é aqui que eu quero desenvolver meu ministério. É uma decisão que você toma. Você tem que tomar decisões, você não pode ficar o tempo inteiro pensando para onde é que você vai. Uma hora você tem que casar, filho. Casa logo. Recomendo que você case comigo. Estou pedindo sua mão em casamento. É só uma ilustração. Deus abençoe os irmãos. Aleluia.